A reportagem da tua Rádio Cacique está aqui no Ministério Público em Lagoa Vermelha, nesta manhã, para conversar com o promotor de justiça, o doutor André Tarouco, que foi então responsável por receber as demandas de alguns dos candidatos ao Conselho Tutelar aqui de Lagoa Vermelha, que reclamaram sobre alguns aspectos que envolvem a eleição que aconteceu no dia 6 de outubro aqui em Lagoa Vermelha. Nós vamos conversar com o doutor André para tentar entender um pouco dessas demandas, o que foi apresentado e também quais são os caminhos que o Ministério Público pode dar para esse assunto. Doutor, é um prazer falar com o senhor, um bom dia para ti.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Né? Um grupo de candidatos, né, que participaram das eleições apresentaram aqui no Ministério Público diversas irregularidades que teriam ocorrido no processo eleitoral, né, notadamente com relação a condutas vedadas por uma das candidatas que foi eleita, alegando basicamente que haveria compra de votos, né, e transporte irregular de eleitores. E também alguns aspectos formais das eleições, como atraso nas votações, não respeito a filas prioritárias, né, e algo mais ou menos nesse sentido da forma como foi feito, né, a eleição, para que os eleitores, muitos desistiram, né, em razão disso, desses problemas. Então, eu gostaria, num primeiro ponto, só de deixar claro isso, né, e que o processo eleitoral ele é regrado em resoluções e pela lei municipal aqui de Lagoa Vermelha, né, é a resolução 170 do CONANDA e a resolução 203/2019 do SEDICA e a lei municipal 6629 de 2012, que disciplina o processo eleitoral dos conselhos tutelares. E ali diz que, durante toda a apuração de todo o procedimento, né, do processo eleitoral, qualquer irregularidade e impugnação, né, apresentada, ela deve ser analisada num primeiro momento pelo CONDICA, que é o órgão responsável, né, por fiscalizar e disciplinar e organizar essas eleições. Isso pela sua comissão eleitoral. É aberto um procedimento pelo CONDICA, que vai dar direito à defesa, né, ainda mais nesse caso concreto, contra uma candidata específica. Então, essa candidata, ela tem o direito à defesa, né, apresentar suas provas, mostrar que aquilo que está sendo alegado contra ela não é verdadeiro, né? E aí se faz um julgamento administrativo e se decide se essa candidata tem condições ou não, né, de ser validados os votos dados a ela. O Ministério Público, ele atua, isso fique claro, de forma subsidiária. Significa que, na hipótese do CONDICA não tomar as medidas que deveriam ser tomadas, né, ou se omitir na análise e na investigação, aí sim o Ministério Público, né, como fiscal, ele vai atuar, né, e aí sim sanar essas irregularidades. Então, no primeiro momento, compete ao CONDICA, é onde foi encaminhado então todos esses documentos, todas essas provas, para que eles façam o procedimento administrativo de apuração dessa irregularidade, e depois eles vão dar vista ao Ministério Público da decisão tomada, e aí sim eu vou avaliar, né, se há algo ou não a ser também complementado, né, ou tomado um outro tipo de providência, a depender de como que foi decidido, né, a respeito, aí sim, na análise daquelas provas apresentadas.
Doutor, gostaria de questionar o senhor se já teve acesso a essas provas que foram apresentadas. A gente até durante a semana já conversou com alguns desses conselheiros que não conseguiram a eleição e que estão movendo então esse princípio de um processo, né? Seria um processo, por mais que seja junto com o CONDICA, mas o senhor chegou a ter tempo de avaliar essas provas, se elas realmente são provas graves, são contundentes para esse caso?
Uhum. Eles apresentaram as provas, mas eu até por questões assim de precaução, eu não quis analisá-las, né? Para não emitir nenhum juízo de valor, para deixar o CONDICA fazer essa primeira análise, né? Não me contaminar, porque o CONDICA, ele, como tem essa atribuição de analisar, essas provas são provas iniciais, o que pode ampliar depois, né, o procedimento de se buscar novas provas e outros elementos, né, para complementar aquelas provas inicialmente apresentadas. Então eu fiz questão de não avaliar ainda, né, não é o momento, passei já para o CONDICA direto fazer essa análise, e aí sim, posteriormente, né, depois do trabalho do CONDICA, é que eu vou avaliar realmente se era caso ou não de ser tomada aquela decisão, né? E se tem alguma irregularidade, algum vício naquela decisão tomada. Né?
Tá bem. Doutor André, essas demandas elas não foram apresentadas só com relação a questão dessa candidata que supostamente teria comprado votos ou fornecido carona, enfim, para esses candidatos. Mas eles também reclamam sobre o uso da urna com cédulas de papel e também sobre um possível atraso que aconteceu no início da abertura das sessões e também talvez um tempo mais curto. Enfim, o senhor colocava também uma informação nova que eu não sabia, que era sobre o não respeito àquela fila prioritária, não é? Esse é um processo que o próprio Condica vai se avaliar ou o Ministério Público vai ter algum posicionamento mais direto também nesse sentido?
É, são questões que eu digo assim, que são questões que já estão preclusas, né? Significa o quê? Como isso já era uma regra que já estava estabelecida no edital, né? É discricionário da comissão eleitoral decidir se vai utilizar urnas eletrônicas ou urnas manuais, né? Da mesma forma, a questão de como que o sistema vai se operar, né? É a cargo do Condica. O que acontece? Se optou por urnas manuais, né? Que foi feita na eleição anterior também e que não tinha dado um problema assim, grave nas eleições anteriores. Ocorre que nessas eleições, eu acho que até pelo número de candidatos, né, houve uma divulgação maior, houve um comprometimento ou um comparecimento maior da comunidade, o que gerou mais interessados, como o meu voto é facultativo, mais interessados em participarem dessas eleições como eleitores. Só que como nas eleições anteriores foi disponibilizado apenas um local de votação, que foi na Casa da Cultura, houve demora também na fila, enfim, pela grande concentração num único lugar. Então a comissão eleitoral decidiu nessas eleições dissipar essas locais, nessas zonas eleitorais, para três lugares diferentes, usando-se de seis urnas, né? Duas em cada local, para tentar dissipar um pouco a concentração. Só que como é uma eleição de conselho tutelar que não é regulamentada pelo TRE, né, e não segue as zonas eleitorais dos TREs, os eleitores podem votar em qualquer local, de acordo com a sua vontade, sua facilidade. Então tinha que ter um sistema para que não houvesse fraude, para conseguir controlar a duplicidade eventual, né, de alguém votar duas vezes em locais diversos. Então um sistema foi interligado com a lista de eleitores que foi fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? E se conseguiu aí sim digamos na intranet da prefeitura um vínculo entre essas sessões, exato, para a gente conseguir controlar que o eleitor X já tinha votado na zona 1, então já ficava marcado o pessoal da zona 2, da 3, da 4, já sabia que ele tinha votado, né? E claro, em questão tecnológica, né? E muitas vezes a questão da informática trava, dá alguns problemas, né? Que precisavam, então, em alguns momentos serem consertados, arrumados pelos técnicos, né? do município, o que gerou algum atraso, né? Mas são sabores, enfim, né? São aborrecimentos que ocorrem numa eleição dessa magnitude, mas que já estava dentro do cálculo do risco, né, para que se não se alegasse depois, a gente estaria aqui discutindo se pudesse ter tido fraude ou não de alguém ter votado duas vezes, né, nessas mesmas eleições. Então, por um lado, se privilegiou a segurança da votação, em detrimento, talvez, da velocidade dessa, né, do desenrolar das eleições. Então, houve sim alguns percalços, né? Mas eu não avalio que isso seja um problema, um vício para anular as eleições, né?
Justamente sobre isso também que eu queria tratar com o senhor, doutor, é que eles alegam que foi um caso específico, né, de uma apenas das candidatas que comprou o voto, são mais candidatas. E também se existe o risco de, em sendo apenas uma dessas candidatas eleitas, ter realmente comprado voto, se tem o risco da eleição ser anulada ou se apenas essa candidata pode sofrer algum tipo de punição.
Pelo que consta nas resoluções e na lei municipal, né, a consequência disso, né, de uma vez apurado essas irregularidades cometidas pela candidata eleita, gera a exclusão dessa candidata, né, anulação dos seus votos, e chamando-se a candidata, a primeira suplente, o primeiro suplente, enfim, para ocupar essa vaga. Né? Mas não seria por esse argumento, né, de, digamos, provado que foi compra de voto e transporte irregular, esses dois elementos por si só geram essa consequência, e não a anulação de todas as eleições.
Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. A gente com certeza vai voltar a conversar com o senhor em novas oportunidades. A rádio também fica à sua disposição.
Muito obrigado e estou à disposição também para qualquer esclarecimento.
Muito bem, nós conversamos aqui com o promotor de justiça de Lagoa Vermelha, o senhor André Tarouco, que tem acompanhado esse caso que envolve a eleição do Conselho Tutelar que aconteceu no dia 6 de outubro aqui em Lagoa Vermelha. Ricardo Silva, para a tua rádio.